With everything you have on your plate, earning your degree online seems impossible. But at Grand Canyon University, we specialize in helping you fit a master's degree in business into your busy day. Your graduation team, led by your own GCU counselor, provides you with the personal support you need to succeed. Achieve your goals with a plan and team behind you. Find your purpose at Grand Canyon University. Visit gcu.edu.
jovempan.com.br.
É hora do agronegócio. Informação, mercado e empreendedorismo. Produção e sustentabilidade. Com José Luiz Tejon.
Amigas e amigos do A Hora do Agronegócio, estamos aqui para mais um programa. Ontem, dia 2 de julho, foi o Dia Internacional do Cooperativismo. Vivem um abraço a todos os nossos amigos das cooperativas brasileiras. Enquanto vamos ouvindo aqui uma música linda que já foi usada pelas cooperativas dos Estados Unidos. Blowing in the Wind, com Bob Dylan.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must a white dove sail?
E para onde vai o milho? Na minha opinião, o Brasil irá dobrar a produção atual de grãos até 2026, 2027. Nos próximos 10 anos, iremos ver um imenso crescimento do milho no Brasil. Lavoura que permite atingir potenciais genéticos para mais de 12, 15 mil quilos por hectare e com aproveitamentos industriais em diversos setores, como na química, no processamento alimentar, na ração para avicultura, suínos e leite e também no etanol. Neste ano, o clima está prometendo prejudicar em até 70% as lavouras da segunda safra no norte do Mato Grosso, por exemplo. E se temos, por um lado, necessidade de suprimento de milho na produção das carnes, com preços elevados e dificuldades de logística, temos uma diminuição da oferta na safrinha, o que servirá para manter os preços elevados. O futuro do agronegócio nacional passará por um forte crescimento da produção do milho, que está para o agro nacional, assim como o aço para a indústria. Informação é a saúde do seu capital. Amigo produtor e produtora rural.
Agronegócio é sustentabilidade.
Ex-ministro da Agricultura, Delfim Neto, reforça que as exportações são a solução para obter fôlego financeiro no mercado interno. Para Delfim, a instabilidade da União Europeia após a saída da Inglaterra não afeta o Brasil, quarto maior mercado de combustíveis do mundo.
Claramente, o mercado externo poderia nos ajudar. Acho que a situação externa vai ficar um pouquinho pior, não muito pior do que estava, mas não vejo que ela possa, digamos, impedir o sucesso do plano que nós estamos desenvolvendo. Para a União Europeia, eu acho que em todos os lugares ela vai ter um efeito de acordar aquelas comunidades que não se sentem parte do país em que estão. Então, o caso da Escócia, o caso da Irlanda, o caso da Catalunha, o caso dos italianos e assim por diante. Mas eu não creio que isso tenha essa insensatez, possa continuar nessa velocidade. Eu estou achando que os ingleses estão hoje mais assustados do que nós.
O Brasil também é o segundo maior mercado em biocombustíveis, de acordo com a Agência Nacional de Petróleo. Entretanto, o desempenho do setor sucroenergético poderia ser melhor se houvesse mais investimentos. É o que defende o diretor da ANP, Aurélio Amaral.
Hoje nós temos uma demanda, uma produção que hoje está no seu limite. Então, a nossa demanda hoje é maior do que a nossa capacidade de produção de gasolina. E de também e etanol, que está muito próximo desse limite. Então, assim, se você tem um cenário onde o Brasil volta a crescer, você vai precisar de mais gasolina, de mais etanol e de mais diesel. Então, quando a gente olha para o longo prazo, vamos precisar fazer investimentos, tanto de infraestrutura de recebimento de combustíveis, como aumento da produção de etanol, como, se for uma escolha, aumento da produção de gasolina também.
Responsável pela maior produção e consumo de cana-de-açúcar no Brasil, a região sudeste abriga estados de destaque como São Paulo e Minas Gerais. Conforme explica Aurélio Amaral, o setor sucroenergético fica concentrado na região paulista e não permite o crescimento de áreas produtivas como Goiás.
A logística de etanol, ela é muito dependente da logística de gasolina. Então, quem faz a distribuição do etanol é a distribuidora de gasolina, obviamente até pela forma como está estruturado o nosso sistema de distribuição, mas que leva assim, você armazena gasolina no mesmo lugar que armazena etanol, entendeu? Então, não há uma logística exclusiva do etanol. E você, quando você pega no mapa lá, você vê, o estado de São Paulo é um grande consumidor de etanol. Por quê? Porque o consumidor está perto da usina, a usina produz aqui, entrega aqui, você tem um custo menor. O que nós precisamos é investir em dutos, investir numa infraestrutura logística para etanol que melhore o seu custo de distribuição.
Em função do aumento do preço da gasolina entre os anos de 2014 e 2015, o diretor da ANP explica que a demanda por etanol hidratado apresentou elevação.
Com o aumento do preço da gasolina, a gente costuma dizer que caiu muito aquele efeito um real, né? O consumidor olhava lá, tem um real de diferença entre o preço da gasolina e o preço do etanol, então ele de cara coloca o etanol hidratado. Então isso criou uma demanda muito grande e fez com que o etanol chegasse em 2015 com um crescimento de 47% frente a 2014. Né? E o anidro não, o anidro por ser um etanol que complementa a gasolina na mistura que vai de 27%, ele está muito sujeito ao crescimento ou não da demanda da gasolina.
O otimismo do setor fica por conta da geração de empregos, já que foram registrados 9.669 postos de trabalho com carteira assinada no mês de maio. De acordo com a União da Indústria de Cana-de-Açúcar e dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o número é um contraponto às 892 vagas criadas pelo segmento no mesmo período de 2015.
As últimas do agronegócio.
Polícia Federal age contra a quadrilha liderada por empresários do agronegócio que transformava irregularmente áreas públicas de floresta em pasto e plantação no Pará. A PF deflagrou nesta quinta-feira a Operação Rios Voadores, comandados no Pará, São Paulo, Santa Catarina, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A ação teve parceria da Receita Federal e do IBAMA para o cumprimento de 24 prisões preventivas, 9 conduções coercitivas e 18 buscas e apreensões. O chefe da PF em Altamira, delegado Yuri Rodrigo, destaca que os líderes do grupo moram fora do Pará e empregam testas de ferro no estado.
O desmatamento ocorreu no estado do Pará, mas o líder e a equipe que constitui a organização criminosa não tem sede no Pará. Então tem essa peculiaridade. A maioria dos integrantes reside em São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, e eles atuam escolhendo áreas e realizando o desmatamento. Após a realização do desmatamento, eles fazem o arrendamento da área.
O principal investigado é o pecuarista Antônio José Junqueira Vilela, o AJJ. A polícia diz que ele desmatou mais de 29 mil hectares em 2 anos. A operação é batizada de Rios Voadores porque esse é um termo que designa um fenômeno climático que só pode existir se as florestas forem mantidas.
Em campo, produtores e seus desafios.
As estufas representam apenas entre 20 e 25 mil hectares em todo o Brasil. O cultivo protegido poderia ser uma solução para o controle de oferta e de preços de alguns alimentos, conforme explica o gerente de negócios para hortaliças da Monsanto, Fernando Guimarães.
Sempre quando a gente ouve falar, tomate é o vilão da inflação. Várias vezes a gente já escutou falar isso daí. Mas é oferta e demanda. O tomate está com um alto preço porque tem a oferta caiu e a demanda continua a mesma. Então a demanda ela é praticamente flat no Brasil. Basicamente, né? E aí se você tem problema na área de produção, você tem pouco tomate, a demanda é a mesma e o preço acaba subindo, né? E a estrutura protegida, ela tem um balanço melhor. Você tem uma produção mais uniforme, não tem tanta flutuação, porque você tem um ambiente controlado.
De acordo com o gerente da Monsanto, o cultivo protegido permite produção em 11 ou até 12 meses do ano, o que favorece o produtor e o comprador. Porém, o que afasta o Brasil da prática da estufa são os custos de produção, como logística e estrutura, segundo Fernando Guimarães.
Lógico, a gente falando de custo, investimento em cultivo protegido, muito maior. Tem que fazer, montar toda a estrutura, né? Mas se a gente for pensar no campo aberto, grandes atacadistas e produtores, eles produzem em 3, 4 estados diferentes. A logística é super complexa. E você fazer uma produção local com cultivo protegido, você tem uma vantagem logística, que baixa o teu custo no final do dia.
As estufas têm longo tempo de depreciação, o que acaba deixando os cultivos internos vulneráveis. A cooperativa de crédito Sicredi tem um seguro especial para estufas, incluindo a produção, de acordo com Mariane Barbosa, assessora de negócios da empresa em São Paulo.
Os produtores aqui da região, eles tinham a necessidade muito grande de um seguro que vinha a ter cobertura para a produção. Porque, de fato, o produto existe no mercado, mas ele atende à estrutura. Então, daqui a pouco acontece aí alguma eventualidade do tempo e alguma coisa acontece na produção, ele perde tudo aquilo que ele teve um tempo para produzir, enfim. Então, o seguro, ele veio para dar cobertura para a estrutura, produção. Eu simplesmente pergunto para o meu produtor quantos metros quadrados ele tem daquela produção. Então, daqui a pouco eu trabalho com morango, então não eventualmente a flor, mas eu trabalho também com outras qualidades de cultura.
Além de catástrofes naturais, a exploração agrícola, a fuga de animais e o turismo rural também são fatores que podem prejudicar os cultivos protegidos, segundo a assessora da Sicredi.
Eu tenho turismo rural. Nessas feiras, principalmente, eu tenho alguns produtores que abrem a produção para visita. Então, daqui a pouco, o meu stand ali, ele tem a produção lá no sítio e ele leva algumas pessoas para conhecer. Se acontece alguma coisa nesse momento da visita, entra a responsabilidade civil do turismo rural.
A utilização de estufas é comumente relacionada à hidroponia, técnica de cultivar plantas sem solo. A hidroponia é uma solução, já que raízes recebem nutrição balanceada que contém água e todos os nutrientes essenciais, diminuindo assim a necessidade de defensivos agrícolas.
Amigas e amigos, a Hora do Agronegócio, encerramos o primeiro bloco e retornaremos em seguida numa entrevista com Eduardo Barros, líder global de agribusiness, e Fernanda Vicente, gerente de agricultura digital da Accenture.
Jovem Pan, a Rádio do Brasil.
E para o jogo deste domingo diante do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, o técnico Cristóvão Borges deve ter 2 retornos. Wilson, recuperado de uma lesão no tornozelo, voltou a treinar nesta sexta-feira e deve estar à disposição do treinador, ele que briga por uma vaga com o jovem Pedro Henrique. E Walter, que já estava treinando durante toda a semana, também deve ser relacionado, ele que briga pela vaga com Cássio, né, que foi titular nos últimos jogos. Danilo também voltou a treinar nesta sexta, recuperado de uma lesão muscular, mas ele ainda não deve ser relacionado para esse jogo do final de semana. E Pato segue sendo o assunto do momento, né? O empréstimo dele com o Chelsea acabou nesta quinta-feira. Teoricamente, ele volta para o Corinthians. Uma reunião na terça-feira vai definir o futuro de Alexandre Pato. Quem falou nas últimas horas no Corinthians foi o presidente Roberto de Andrade. E ele não descartou uma negociação, mais uma negociação do Alexandre Pato com alguma outra equipe.
Nós vamos conversar com ele, nesse meio tempo pode aparecer alguma negociação, pode, ou ele vai ficar aqui até dezembro se isso não acontecer.
Se algum time chegar e disser que paga integralmente o salário do Pato, o Corinthians aceita negociar ele ou vai querer, além disso, uma quantia em dinheiro para tentar recuperar o prejuízo?
Não vou colocar aqui valores nem nada. Isso, cada negociação é uma negociação, o clube está aberto, eu não sei se o Pato quer sair, se ele quer ficar aqui até dezembro, então não quero me antecipar, porque num contrato tem duas partes, não adianta só eu querer, ele tem que querer, o time que for, ele tem que aceitar, então vamos aguardar.
O volante Camacho teve constatado uma lesão muscular na coxa e, por isso, para por até um mês essa lesão sofrida no jogo diante do América Mineiro no meio de semana. Então, neste domingo, Corinthians e Flamengo na Arena Itaquera. Até agora, 25 mil ingressos vendidos para essa partida.
Amigas e amigos, estamos de volta para mais um bloco do A Hora do Agronegócio. A Inglaterra sai do mercado comum europeu e vem aí mais um reboliço nas leis caóticas das incertezas que regem a economia e a humanidade. Só que antigamente tudo era lento. a informação não chegava e ninguém sabia o que acontecia. Agora, sabemos tudo instantaneamente. E uma decisão como essa já implica nos preços das ações, das commodities, e as previsões ficam completamente loucas. A bolsa chinesa recuou e a forte intervenção estatal estancou quedas maiores. Para o agronegócio brasileiro, se mantivermos independência e inteligência na busca de negociações, país a país, cliente a cliente, como deve ser o bom e correto business to business, podemos ampliar o trading com a Inglaterra, onde a imensa preocupação deve estar agora bem mais com o agronegócio da União Europeia, uma das agropecuárias mais protegidas e subsidiadas do planeta. Por outro lado, o clima de desconfiança pode sempre provocar mudanças nas relações comerciais, o que exige que tenhamos no país uma forte competência comercial e de marketing no agronegócio, com um plano para todos os nossos clientes globais. Informação é a saúde do seu capital, amigo produtor e produtora rural. A hora do agronegócio e agrosociedade.
Agora o assunto é agronegócio.
Vem aí mais reportagens com Mariana Grilli.
O setor de máquinas agrícolas registrou baixa de 5% no faturamento do primeiro semestre de 2016 em relação ao mesmo período do ano passado. O presidente da Câmara Setorial de Máquinas e Implementos Agrícolas, Pedro Estevão Bastos, explica que o principal motivo da baixa foi a falta de confiança do agricultor.
A queda do segundo semestre de 2015 e do primeiro semestre de 2016 foi basicamente em função da falta de perspectiva política, né? Você tinha toda a problemática da política e isso o pessoal fez com que o pessoal deixasse de fazer investimentos.
O presidente da CSMIA acredita que o segundo semestre desse ano apresente melhor desempenho mediante um cenário político um pouco mais controlado. Para Pedro Estevão, a preocupação do agricultor em investir em tecnologia deve ajudar a recuperar o faturamento que declina desde 2014 para retomar crescimento de mercado em 2017.
O maquinário novo traz algo de benefício para o agricultor, seja menor consumo de combustível, faz, as máquinas estão maiores, faz mais horas hectare, tem agricultura de precisão. Então, são máquinas que, na verdade, trazem um benefício econômico ao agricultor. Então, se ele tem uma máquina muito antiga, é interessante que ele está trocando, porque o maquinário novo tem toda uma tecnologia embarcada.
Mas, enquanto o agricultor não consegue adquirir novo maquinário, a solução é, ao menos, trocar os pneus. E esta semana, a Michelin inaugurou a primeira fábrica no Brasil, localizada no Rio de Janeiro, conforme explica o diretor de Comércio e Marketing da América do Sul, Christian Mendonça.
A Michelin tem cerca de 66% de market share de pneus radiais, quando a gente fala em reposição, quando o agricultor tem que repor o seu pneu. E não, quando a máquina sai da fábrica, quando a máquina agrícola sai da fábrica, esse pneu está saindo sem ser o pneu radial. Ele está saindo com a tecnologia antiga, que é a tecnologia diagonal. Então a Michelin decidiu fincar os pés na terra brasileira, né, para produzir aqui no Brasil, porque essa produção no Brasil beneficia o equipamento original.
De acordo com o diretor da Michelin, a nova linha de produção de pneus agrícolas no Brasil demandou investimentos de R$100 milhões. A tecnologia radial estará disponível para todos os tipos de maquinário do campo, tanto na forma de reposição quanto na compra do maquinário completo.
O inverno rigoroso e as baixas temperaturas registradas nos últimos meses em Santa Catarina prometem ajudar no desenvolvimento de uvas no campo e garantir vinhos de boa qualidade na próxima safra. Depois de perder 30% da colheita no primeiro trimestre deste ano por conta do clima, a expectativa das vinícolas catarinenses é de um dos melhores resultados da história no início de 2017. O objetivo é voltar ao patamar de crescimento anual de 20%, superando a média de 1 milhão e 500 mil garrafas produzidas e de R$300 milhões movimentados por ano na Serra e Meio Oeste catarinense. Como no ano passado o frio não foi tão intenso em Santa Catarina, algumas vinícolas chegaram a ter 96% de quebra na produção. Com isso, a oferta das frutas no mercado brasileiro caiu e o preço disparou. Agora, a expectativa é de que o clima atue a favor dos produtores. Gerais. O secretário adjunto de Agricultura em Santa Catarina, Ayrton Spice, afirma que os vinhedos catarinenses estão se beneficiando do frio intenso neste período de dormência. Como a previsão de pouca chuva e baixas temperaturas nos próximos meses, favorecidos pelo fenômeno Laninha, a projeção é de uma safra de ótima qualidade. O frio mais rigoroso potencializa as chances de uma boa safra, mas os especialistas do setor reforçam que ele sozinho não é garantia de sucesso. Após uma hibernação satisfatória com as temperaturas baixas, o sol e o tempo mais seco nos meses antes e durante a colheita são fundamentais para a produtividade, a sanidade e a qualidade da uva. O principal benefício do frio para a produção da uva é que, com a hibernação correta, a demanda metabólica vegetal diminui e a brotação tende a ocorrer com mais facilidade e vigor. Isso pode afetar a qualidade da fruta colhida e, consequentemente, do vinho produzido, mas o impacto é indireto. Atualmente, Santa Catarina tem cerca de 30 produtores de vinhos de altitude concentrados na Serra e no Meio-Oeste, sendo que 20 deles têm marcas no mercado. São aproximadamente 600 hectares e 2 mil empregos diretos e indiretos. Lene Junsec para a Rede Jovem Pan.
Porteira aberta.
Amigas e amigos do A Hora do Agronegócio, recebemos hoje aqui o Eduardo Barros, que é o líder global de agribusiness da Century, que é uma das maiores consultorias do mundo, e a Fernanda Vicente, que é a gerente de agricultura digital e do Centro de Excelência do Agronegócio da Century, que fica em São Paulo. Eduardo, seja bem-vindo. Fernanda.
Obrigado, Tejão. Prazer estar aqui com você.
Fernanda, obrigado.
Obrigada a você, Tejão.
Muito bem. Agora, o Eduardo é o líder global. Então, como é que é esta história? Como é que, o que você vê da globalidade do agronegócio no planeta? Como é que está em uma síntese aqui? O que está acontecendo no mundo que nós temos que ficar atentos?
Em primeiro lugar, Tejão, ter uma perspectiva de que a nossa população continua aumentando. Então, nós estamos prevendo sair de 7 bilhões para 9 bilhões por volta de 2050.
9 bilhões.
E até mais relevante que isso é a ingressão de 3 bilhões de pessoas na classe média. Ou seja, com o aumento do rendimento das pessoas, as pessoas vão comer mais, vão mudar seu hábito de dieta, por exemplo, comendo alimentos mais ricos em proteína animal.
Isso. 9, vamos a 9 bi, porém um outro número transformador, vamos ter um ingresso de mais de 3 bilhões de pessoas na chamada classe média.
Exatamente. E é isso que faz a previsão de aumento da demanda de produtos agrícolas duplicar até 2050. Ou seja, a população vai aumentar em torno de 28%, mas a produção de alimentos vai ter que duplicar, porque a classe média aumenta e as pessoas vão comer.
Muito interessante. Não é somente o número do aumento da população, mas é o aumento do hábito. E essa classe média, esses 3 bilhões aí a mais, vem com hábitos de exigências.
Exatamente.
De coisas boas e coisas finas, bem feitas, né?
Ou seja, exatamente.
Não é um mercado de pobre.
Não. E esse consumidor também aumenta a exigência dele por transparência, por entender a origem dos alimentos, por saber que práticas sustentáveis estão sendo realizadas. Então, é um consumidor também, como você disse, mais demandante, não só porque vai comer melhor, mas também mais exigente.
E Fernanda, você é a gerente do que vocês batizaram de agricultura digital.
Isso.
Isto que o Eduardo falou sobre esse aumento, essa demanda, não só de quantidade, mas de qualidade, isso impacta o produtor. E daí, o que significa esta agricultura digital na visão de vocês da Century?
A agricultura digital, ela vem, né, para a questão de ter que melhorar a produtividade nesse intervalo curto de tempo, impacta na rotina desse produtor rural, que vai ter que estar mais preparado, né, contar com o apoio da tecnologia para que ele consiga reduzir custos e aumentar a eficiência. Esse produtor rural, né?
Ele é um camarada que ou ele vai passar a assumir essa visão de utilização dessas novas tecnologias, ou ele praticamente fica inviabilizado.
Isso, o produtor rural, os que têm menos acesso à tecnologia, né, os que estão menos tecnificados, hoje eles enfrentam, né? Eles têm acesso a celular, têm acesso a dispositivos móveis, a tecnologia chega para eles através de sensores, através de formas mais simples.
Sim.
Mas a gente percebe que isso tem crescido exponencialmente, até para esses produtores menores. E quando a gente olha para os mais tecnificados, que têm sim o maior acesso à tecnologia, a drones, a sensores mais robustos, esse agricultor mais tecnificado, ele está confuso diante de tantas fontes de informação, porque ele tem dificuldade de extrair valor, né, no dia a dia, na rotina dele, para aumentar essa produtividade, para tomar decisão, para ter uma visão única de diferentes fontes de coleta de dados.
Ou seja, é uma invasão de informação, é uma invasão de tecnologias, é uma confusão muito grande, e isso deixa um produtor típico, mesmo por mais bem formado que ele seja e aberto à informação, deixa esse camarada meio confuso. Como é que eu escolho, como é que eu priorizo, né?
Exatamente.
Um problema de priorização, eu diria. Dentre tantas ofertas tecnológicas, o que é que eu faço, né? E aí, o que é que vocês descobriram e o que é que vocês têm como proposta para ajudar os produtores neste sentido das decisões, das escolhas? Quais são as principais descobertas que as pesquisas de vocês podem ajudar o produtor brasileiro?
Eu queria acrescentar que temos o desafio do produtor, como você ressalta, e o desafio do planeta, que é fazer mais com menos, né? Nós não temos recursos ilimitados naturais. Então, a nível individual, esse produtor precisa ser mais produtivo, precisa aumentar a sua lucratividade. Vejam, existe uma preocupação, inclusive, com a questão de sucessão, né? E um dos segmentos que nós fizemos uma análise aqui no Brasil, mais da metade dos produtores, quando se olhavam no horizonte de 5 anos ou mais, ou não tinham filhos, ou os filhos não tinham interesse em continuar na atividade na agricultura.
Mais da metade dos produtores.
Mais da metade. Então, a gente tem o desafio macro do planeta, que tem que produzir mais com menos. A gente não tem recursos limitados de água, terras. Essa é uma pressão, vamos dizer, macro. E, individualmente, esse produtor precisa aumentar a sua produtividade e tornar a atividade da agricultura mais atraente do ponto de vista econômico. E também nós achamos que a nova geração quer trabalhar na agricultura com mais tecnologia.
Por isso que a agricultura de precisão vem ajudar, que é oferecer para o campo ou suprir as demandas de nutrientes, de solo, do próprio cultivo, naquela granularidade em que ela precisa, na frequência que ela precisa. Então, a tecnologia nos ajuda a ter visibilidade disso, né, para atuar de forma específica e sustentável.
Muito bom. Eduardo Barros é o líder global de agribusiness da Century, a Fernanda Vicente é a gerente de agricultura digital. Obrigado, gente. Sucesso e parabéns lá, Century. Continuem. Muito obrigado.
Obrigada.
Obrigado, Tejão.
Amigas e amigos do A Hora do Agronegócio, encerramos mais um programa e já estamos com saudade de você. Esperamos vocês no próximo domingo, no mesmo horário, aqui na Rede Jovem Pan. Enquanto vamos encerrando, agradecendo a nossa Mariana Grilli, a nossa produtora, ao sonoplasta genial e todo o time dele, Reginaldo Lopes, vamos ouvindo Blowing in the Wind. E os amigos das cooperativas brasileiras, um grande abraço e parabéns pelo dia de ontem, 2 de julho, o Dia Internacional do Cooperativismo. Até a próxima. You're my friend.